Conceição Gomes, bom dia. É coordenadora do Observatório Permanente de Justiça, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Obrigado por estar connosco. Não sei se partilha desta visão. Isto é uma maneira normal da justiça atuar? Ou há aqui, muito concretamente, no que diz respeito ao tempo que os suspeitos tiveram detidos, uma violação, eu não diria de uma, mas de várias leis?
Muito bom dia, António Jorge, muito bom dia aos senhores e às senhoras ouvintes. Muito obrigada pelo convite para participar na Antena Aberta. Em primeiro lugar, eu gostaria já de salientar o seguinte. Quando se diz que a justiça funciona, porque, enfim, pelo despacho do senhor juiz, a justiça não é algo parcial, quer dizer, não é quando o juiz ou os tribunais dão determinados despachos, determinadas decisões. Não é? Portanto, o Ministério Público também é um elemento fundamental da justiça, as polícias também são. Portanto, temos que olhar a justiça no seu global. E depois, quando usamos a expressão funciona, quer dizer, funciona sempre, para o bem, para o mal, melhor, pior, sempre funciona. Portanto, eu acho que as questões não se podem colocar aqui. As questões têm a ver, de facto, que no seu global, o sistema de justiça, nesta como em outros casos, não parece que tenha atuado no seu global, volto a dizer, de acordo com a nossa Constituição, as Convenções de Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, ainda que a interpretação que se faça, enfim, da situação que permite que nós tenhamos pessoas 21 dias detidas, sem que o juiz tenha pronunciado sobre os seus indícios e aplicado na medida de coação, há de facto um acordo do Tribunal Constitucional que permite uma interpretação, digamos assim, alargada de um prazo de 48 horas.
Porque uma coisa são as 48 horas em que tem que ser presente a juiz e outra questão é a decisão do juiz?
Não. A lei, de facto, diz que... Não diz dessa maneira, não é? A lei diz que são 48 horas para ser presente ao juiz e ser aplicada a medida de coação, que, enfim, que deve ser assim. Mas, de facto, há uma interpretação no Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é um acórdão que admite, de facto, esta situação. Portanto, não há, digamos assim, na interpretação da lei, legalidade, mas nem todas as ações de acordo com a lei, por isso que as leis são alteradas, podem ser, digamos assim, constitucionalmente legítimas ou legítimas à luz das convenções sobre direitos humanos e direitos fundamentais. Portanto, eu penso que se há dúvidas nesta matéria, tem que haver uma intervenção legal para que se esclareçam e para que, de facto...
Essa intervenção legal qual é? É no caso concreto?
Não permitir, e só em casos extraordinariamente excepcionais, de facto, é que as pessoas podem estar detidas tanto tempo sem ser aplicada a medida de coação.
Ou seja, o Ministério Público ou a Procuradoria-Geral da República, melhor dito, tem aqui que explicar?
Eu penso que, obviamente, em primeiro lugar, o Ministério Público e qualquer poder, quer o poder os tribunais, o Ministério Público, tem o dever de explicar, ou seja, enfim, tem o dever de explicar. Portanto, não há poderes em democracia que não se tenham que explicar. Portanto, essa ideia de que o sistema de justiça é algo, enfim, que não tem, não deve explicações, mais recatar, isso não pode ser.
Lucília Gago tem que explicar.
Obviamente, a Procuradora-Geral da República, enfim, como a representante máxima do Ministério Público, é neste tipo de situações e destes casos, que obviamente têm uma projeção mediática enorme, tem que explicar porque é assim, o que é que aconteceu. Portanto, nós temos que realmente, para ter a ver razões muito fundamentadas, naquele caso específico, para uma situação ocorrer desta maneira, mas volto a dizer que não pode ser admissível em democracia e no respeito dos direitos e no Estado de Direito, de facto, temos pessoas detidas, sejam elas quem forem, durante tanto tempo. Agora, é importante também, gostaria de salientar esta questão, quer dizer, o Ministério Público tem que refletir sobre toda a forma como, que isto não é deste caso, mas outros casos, como realmente este tipo de desenvolvimento de investigação ocorrem, nomeadamente a violação de segredo de justiça, a questão de facto da mediatização, enfim, numa fase tão preliminar, enfim, tudo isso tem que ser refletido pelo Ministério Público, pelo Poder Judicial no seu global, mas também pelo Poder Político e por nós todos, sociedade, no seu conjunto. E é lamentável que, de facto, as questões da justiça, como várias pessoas já o salientaram, estão ausentes da campanha eleitoral e eu penso que isso não pode ser. A justiça é um pilar fundamental da democracia, do Estado de Direito e, portanto, tem que ser o poder político, os vários representantes dos partidos políticos não se podem afastar desta questão e dizerem, bom, isso é uma coisa dos tribunais. Não, isto é política. São questões de política e, portanto, tem que nos interessar a todos inclusive também a todos nós na sociedade. Um outro ponto que eu gostaria de salientar também aqui é o seguinte, quer dizer, nós não podemos, e tanto é perigoso esta situação de facto em que estamos, como derivamos para uma outra situação, de alguma maneira, de desmoralização do Ministério Público ou de ataques ao Ministério Público no seu global. O Ministério Público é muito importante e é muito importante que de facto não perca este desassombro realmente da investigação, seja, enfim, de quem for, não é? Gente com preeminência política, económica ou for. Agora, esta situação também não fortalece o Ministério Público e, portanto, é importante que o Ministério Público, por um lado, queremos um poder judicial, quer dos tribunais, digamos assim, da fase judicial, quer do Ministério Público, que de facto seja um poder judicial robusto, autónomo, com condições, com meios, que saiba atuar como deve ser, mas... Por outro lado, o Ministério Público também tem que compreender que esta situação em que se está propriamente colocado também não reforça a sua posição.
Ao contrário, portanto, entra se calhar no dialeto da gritaria, diria assim.
Exatamente.
Da gritaria que esta sociedade em que vivemos está mergulhada num certo contexto de polarização do debate. Isto, portanto, não acrescenta nada de positivo nesse contexto para o Ministério Público.
De forma alguma, e nós precisamos de instituições robustas, de poder judicial robustas, que atuem, de facto, de acordo com critérios de legalidade, mas de acordo com o cumprimento dos direitos fundamentais dos cidadãos, que não tenham, de facto, que tenham meios para investigar e que possam investigar, que o façam de uma forma... Com competência técnica aos vários níveis. Portanto, há aqui também uma questão de capacitação, de formação. Agora, como é que isto tem estado? Quer dizer, nós temos que tirar lições. Quer dizer, é preciso tirar lições. De facto, o que é que aconteceu? É importante percebermos porque é que houve aqueles meios todos, no caso, agora que estamos a falar do caso da Madeira, não é? Mas outros casos, de facto, enfim, é impressionante realmente a mobilização de meios, materiais e humanos que foram
É impressionante a mobilização de meios e depois também, como a senhora já aqui sublinhou, Conceição Gomes, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coordenadora do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa e também da Unidade de Formação Jurídica Judiciária. Bom, mas como a senhora dizia, para além do aparato do dispositivo que esta operação convocou, também as consequências políticas, que na prática são muito semelhantes, desse ponto de vista, das consequências políticas, àquilo que sucedeu já antes, com a Operação Influenza.
Exatamente, e depois de reparar, o Ministério Público de facto não existe numa bolha, quer dizer, todos vivemos em sociedade, o Ministério Público vive em sociedade, não é? Suas ações têm impacto, aliás, e vimos um impacto político, como salientou. Agora, eu gostaria aqui desse ponto, é que realmente nós temos uma mobilização de meios nunca vista em Portugal. E depois temos um juiz de instrução que aplica medida de coação, enfim, um termo de identidade que é quase uma medida de coação burocrática, chamamos-lhe assim, mas acima de tudo, a acreditar o que dizem os jornais, eu não vi o despacho, diz que não há indícios da prática de crime. Ora, é uma desproporção absolutamente... que tem que ser explicada.
E essa é a questão fundamental, é perceber até que ponto é que isto, ou seja, isto, quando falo assim de uma forma coloquial, estou a referir-me, obviamente, à decisão do juiz de manter, por exemplo, estes três suspeitos durante 21 dias, mas também, se calhar, a senhora Dirmiá, Conceição Gomes, pode aplicar-se eventualmente ao dispositivo aplicado e, pelo menos, à espetacularidade que isso foi claro para os olhos dos portugueses. Estava eu a falar, até que ponto é que foi adequado, necessário e proporcional?
Pois não sei. É preciso sabermos, não é? Vamos agora ver o desenho. Porque, repara, as divergências, também é importante acentuar isto, existirem divergências entre a interpretação do juiz e a interpretação do Ministério Público, é normal. Por isso é que há recursos, quer dizer, é normal um tribunal absolver e outro condenar, e depois é recurso, ou ao contrário. Portanto, nós temos que saber conviver com isto. Agora, é de facto uma desproporção imensa, quer dizer, não é o juiz que avaliou a prova e, em vez da prisão preventiva, aplicou uma outra medida de coação, de apresentações periódicas ou, enfim, o que for, ou uma caução. Não é isso. É dizer que não há indícios do cometimento de crime. E, portanto, é fundamental, até porque foram de facto mobilizados imensos meios, saber exatamente o que é que se passou. Quer dizer, nós não podemos deixar cair este processo, como outros, que depois vão acabar por se deixar cair, porque daqui a uns meses aparece outro, e depois não sabe o que é que aconteceu. Portanto, o poder político, ou peço desculpa, o poder judicial, no seu global, tem que refletir, tem que tirar lições, tem que perceber exatamente o que é que
Conceição
está a passar.
Conceição Gomes, muito obrigado pela sua participação. Agradeço ter estado aqui no programa.